Estão faltando 15 dias para finalizar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo que inicialmente se encerraria no mês de abril foi prorrogado em função da pandemia da Covid-19, mas agora a gente está nessa reta final. E por isso eu vou conversar com o Leandro Tessaro Ramos, que é delegado da Receita Federal de Passo Fundo, com abrangência em toda aqui a nossa região. Leandro, seja bem-vindo à programação aqui da tua Rádio Alvorada. Muito obrigada por nos atender na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço pelo espaço.
Leandro, algumas informações na mídia nacional dizendo que muita gente ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2020. Qual a realidade aqui da nossa região?
Exato, Ana. Então, a gente tem um comportamento bem característico do Imposto de Renda. O pessoal brinca que o brasileiro deixa tudo para a última hora e no Imposto de Renda esse comportamento também se verifica. Nós temos hoje na região já um percentual bem elevado de declarações entregues, em torno de 70% da região inteira. Né? Amaral, por exemplo, está nessa média, Passo Fundo já está um pouco abaixo, 60% do percentual de declarações já entregues. Mas é um comportamento que a gente espera sempre, porque todo ano acontece uma situação parecida. Os contribuintes, eles iniciam a entrega de forma bem tímida, e vão se intensificando no final do último mês. Esse ano, com essa situação bem específica, em razão da pandemia, de todo o contexto que nós ainda estamos vivendo em termos nacionais, isso teve um resultado mais relevante ainda no prazo de entrega. Ainda temos 30% das declarações esperadas para serem entregues nos próximos 15 dias, e é muito provável que esse volume, a cada dia, a cada nova listagem que nós consultemos na nossa base de dados, ela traga novos percentuais, porque realmente é o comportamento que acontece. Para vocês terem uma ideia, no início do mês ainda tínhamos um pouco mais de 50%, já estamos em 70%. Então o pessoal está deixando para a última hora, mas acreditamos que a grande maioria vai entregar no prazo.
Uhum. Até porque é um momento diferenciado, né? A gente normalmente finaliza a entrega das declarações lá em abril. Num primeiro momento houve a informação de que o prazo não seria prorrogado, depois a Receita optou por sim prorrogar até o final agora do mês de junho. E algumas pessoas até, imagino eu, né, deram aquela relaxada. Ah, não, eu tenho um prazo a mais, né, Leandro?
Exatamente. E era um dilema, na verdade, por parte da Administração Tributária Federal, da Receita Federal, de como fazer essa transição. Era inevitável, era unanimidade que teria que ser prorrogado o prazo, até porque todos os prazos de nossos processos, uma série de parcelamentos e pagamentos de tributos federais foram prorrogados. Mas eu teria que acertar os sistemas, né? O sistema de imposto de renda é um sistema muito robusto, né? É a nossa menina dos olhos da Receita, um sistema que funciona muito bem, então ele teria que ser ajustado muito bem para fazer essa transição e preservar o cronograma de restituições. Né? A gente teve uma situação inédita porque se conseguiu adiantar as restituições esse ano e isso seria prejudicado se só ampliássemos o prazo e as restituições o acompanhassem. Então a gente teve que manter a restituição, adiantar, ampliar o prazo e manter as restituições. E como tu falasse, a nossa preocupação era que o pessoal, com essa relaxada, desse uma esquecida até. Não parece que vai ser o caso. Pode ser que tenha um percentual, mas eu acho muito pequeno. Acho que menos de 5% das pessoas que deveriam entregar no prazo que vão acabar esquecendo, certo? Mas é uma possibilidade, porque realmente as pessoas relaxaram, passou o prazo e já deu aquele alívio, né? Parece que encerrou aquela obrigação, quando na verdade só adiou.
Verdade. A nossa entrevista, ela está sendo divulgada ao vivo também na nossa página do Facebook, num oferecimento da AD Pizzas. Telefone para você pedir a sua pizza é o 3342-8658. E a Ponto Zero Tecnologia que aproxima. Se o ouvinte tiver alguma dúvida, também pode fazer contato aqui conosco, que nós estaremos repassando a pergunta para o Leandro Tessaro Ramos, que é o delegado da Receita Federal de Passo Fundo, falando para a gente a respeito dos últimos 15 dias para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Quem que precisa declarar, Leandro?
Então, nós temos os casos mais comuns, né? São todas as pessoas que tiveram rendimentos somados no ano de 2019 superiores a R$ 28.559, Temos um outro caso muito comum também de obrigatoriedade, que é pessoas cuja atividade rural obteve receita bruta superior a R$ 142.790 por ano, né? Então dá mais ou menos uma média de R$ 12.000 por mês de atividade rural. Também são os casos de quem teve ganho de capital alienando bens ou direitos, aquele caso da pessoa que, por exemplo, vendeu uma casa e não adquiriu outra, que não era de moradia, vendeu algum outro tipo de propriedade que teve ganho de capital em relação ao valor lá de aquisição, tem que declarar também. Quem fez operação em bolsa de valores e os outros tipos de operações do mercado de futuros, de renda variável, né? E também quem teve bens ou direitos no valor superior a R$ 300.000, ou seja, por exemplo, a pessoa não tem renda anual, a renda inferior a R$ 28.550, não tem atividade rural, não fez operação em bolsa, não fez venda de imóveis, nada parecido, mas ela tem, por exemplo, uma casa que vale mais de R$ 300.000, ela tem que declarar também. Lembrando que essas condições elas são cumulativas, então você pode incidir em mais de uma hipótese de obrigatoriedade e incidindo em somente uma já se torna obrigatória a declaração.
Uhum, tá certo. E aí o que acontece com a pessoa que não declara o imposto de renda?
Bom, hoje nós temos o cruzamento de dados das informações fiscais, uma série de fontes, tá? Então, todas as empresas que têm folha de pagamento informam a Receita Federal a quantidade de imposto retido na fonte, INSS, cartório de imóveis, enfim. Por que eu digo isso? Porque simplesmente o fato de não entregar, não vou entregar por qualquer motivo, sei lá, não quero pagar mais imposto, enfim, a pessoa opta por não entregar. Ela vai, essa informação, essa ausência de declaração vai ser apontada porque, em geral, nós somos informados da contraparte, né, daquela renda que migrou para aquela pessoa durante aquele ano. Então, a pessoa está sujeita à multa por atraso de entrega de declaração, né? O valor da multa mínima é R$ 165,74, né? R$ 165, para ficar mais fácil, ou 1% do valor do imposto devido. E isso é importante até salientar, porque o que acontece? O imposto devido é aquele imposto apurado na declaração. Nós temos duas situações que podem acontecer quando você faz a declaração. Você tem uma hipótese de obrigatoriedade, pagou, digamos, R$ 1.000 de imposto durante todo o ano de 2019, só que o sistema calcula que você devia, na verdade, só 900. Então, você tem a famosa restituição, né? Recebe R$ 100 de volta. Ou o contrário, você pagou R$ 1.000 durante o ano, desconto em folha, sei lá, em alguma hipótese, operação em bolsa, por exemplo, só que o sistema faz o cálculo, lá soma todas as suas rendas declaradas, e apura que você deveria ter pago 1.100. Então, você tem ainda um saldo a pagar de 100. Em geral, o resultado, o desfecho da declaração é ou restitui um valor, recebe de volta, ou paga uma diferença. Só que a multa, nesse caso, ela vai incidir de 1% sobre o imposto devido, que no caso é o total do imposto do ano anterior, que é aquele imposto apurado, mesmo que já tenha sido pago. Então, às vezes, a pessoa incorre no erro de achar, eu tenho imposto a restituir, não vai dar tempo de eu fazer, vou pagar R$ 160 de multa, vou receber, sei lá, R$ 1.000 de volta mesmo, não vai ter problema. Só que a multa, no caso dele, não vai incidir, não é R$ 165, porque embora ele tenha um valor a receber, ele deveu um imposto no ano anterior, que ele já pagou, né, pagou a mais, tanto que vai receber de volta, mas essa multa, ela incide sobre 1% do total do imposto. Então, ela pode ter valores consideráveis em caso de atraso. É isso que eu quero salientar.
Não vale a pena, digamos assim.
É, exatamente, não vale a pena. Porque, assim, ó, na hipótese do contribuinte esquecer alguma informação ou... Porque, assim, a gente teve o adiamento do prazo em razão de todo o contexto econômico, social, que estamos vivendo. Mas, mesmo assim, com esses 2 meses de prazo, pode acontecer as pessoas terem dificuldade de acesso a algumas informações, seja em alguma empresa, seja em alguma despesa médica, seja alguma dificuldade com o escritório contábil, quem usa o contador para fazer a declaração não conseguiu. Enfim, podem existir uma série de dificuldades, mas o fato de não ter todas as informações completas A gente aconselha que a pessoa, mesmo com as informações incompletas, faça a declaração e siga nessa diligência, nessa busca dos documentos faltantes, das informações faltantes, e a retifique assim que possível. Porque a retificação, ela não incide multa, ela é uma complementação da declaração original, certo? O máximo que pode acontecer é ir para o final da fila de restituição. Por exemplo, a pessoa fez uma declaração lá em março, entregou, ela vai receber essa restituição nos primeiros lotes, mas teve que retificar agora em junho. Ela vai para o final da fila de restituição, mas não paga a multa. E é preferível que aconteça isso, que ela atrase um pouco para receber esse valor, do que incorre multa por não ter entregue, por exemplo, a declaração originalmente. Esse caso de março ela já teria entregue. Mas digamos agora, a pessoa está às vésperas de fechar o prazo, não conseguiu todas as informações, faça a declaração com as informações que já possui, siga na busca dessas informações complementares e assim que possível retifique, para evitar o pagamento de multa, justamente para fugir dessa despesa extra, né? Teremos, nunca é bom ter despesas extras.
Ainda mais agora, né?
Exatamente. A Receita Federal, nosso objetivo é exigir do cidadão que ele pague o tributo que é devido, mas não ficar cobrando multa, não é nosso objetivo, e de ninguém. O objetivo é ficar pagando multa por atraso, né? Só quer ter as despesas que a gente é obrigado a pagar. Se a gente não é obrigado, a gente não quer criar. E como tu falaste muito bem, ainda mais num momento como esse, daqui a pouco é um valor que vai fazer falta, ou no mínimo vai diminuir um valor extra que a pessoa ia receber de restituição, vai diminuir um pouco, e certamente seria bem-vindo esse dinheiro. Então a gente aconselha que as pessoas tenham bastante cuidado em relação a isso, e se for o caso, façam a declaração com os dados que têm e a retifiquem assim que possível.
Tá certo. Leandro, em relação ao pagamento do imposto, né? Porque o que acontece normalmente? O imposto ele precisa ser pago até a data que é o final do prazo para entrega. Era, por exemplo, 30 de abril, agora é 30 de junho. Dependendo do valor, também ele pode ser parcelado, mas a primeira parcela também tem que ser paga em 30 de junho, que é o caso desse ano. Eu tenho aqui no Facebook a pergunta de um ouvinte que diz o seguinte: para quem já havia entregue a declaração em março e que gerou o débito em conta para o dia 30 de abril, mas não foi debitado, o que precisa fazer? Precisa fazer alguma coisa ou o débito automaticamente também caiu para o dia 30 de junho?
Olha, é uma boa pergunta. em princípio, esse débito seria remanejado. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou confirmar essa situação, porque é uma pergunta que até então eu não tinha recebido e ninguém levantou dentro das nossas discussões internas a respeito. Para não deixar o ouvinte na mão, eu vou apurar essa dúvida e eu mando para a rádio, pode ser? E vocês respondem lá depois?
Pode ser sim.
Porque eu acho que é uma dúvida bem pertinente, porque em geral as pessoas não entregaram e aí esse pagamento pingra para o dia 30, mas o caso dele ele já pagou e o prazo foi adiado. Em princípio, esse prazo retoma, certo? A gente tem uma série de pagamentos mensais das empresas, de parcelamentos, que eles foram prorrogados a partir do mês de agosto. Em geral, tem alguns que vencem em agosto, outros em setembro, depende do tipo de tributo. E é uma expectativa que agora, em junho e julho, a atividade econômica voltasse e lá em agosto a empresa, as pessoas físicas já teriam tido uns 2 meses de atividade, já teriam condições de começar a pagar aquele valor lá de trás. Só que em relação ao imposto de renda, em princípio, com o adiamento dos prazos, a regra formal do pagamento está ok, ele vai migrar para o dia 30 de junho. Mas a minha preocupação é se o operacional ele não tem que fazer nenhum acréscimo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar essa questão operacional, que é uma questão realmente bem prática e bem pertinente, porque não vai ser o único caso. Então eu retorno assim, ainda hoje, eu já retorno para a rádio essa informação.
Perfeito, tranquilo. Leandro, para a gente encerrar também, em relação às restituições, você comentou no início que as restituições para quem havia feito a entrega, né, no primeiro prazo, que era 30 de abril, elas seguiram. Como que está agora o calendário das restituições?
Isso, o calendário das restituições foi uma novidade desse ano e que foi mantida mesmo com essa situação da pandemia. Então, são 5 lotes de pagamentos, o primeiro foi agora 29 de maio, próximo é agora 30 de junho, e teremos mais 3 lotes em julho, agosto e setembro. Então, esses pagamentos estão mantidos. Aí aconteceu uma situação inédita. Já ia ter uma situação inédita que seria pago o primeiro lote
Sim.
já em maio, um mês depois do prazo. E agora teve uma situação mais inusitada ainda, que foi pessoas que já receberam e nem sequer o prazo foi encerrado. Mas o processamento da declaração independe do prazo, porque as declarações que já foram entregues, elas estão sendo processadas e já podem ser liberadas assim que se for concluída essa análise dos sistemas da Receita. E isso foi acelerado, esse cronograma, e ele foi mantido até como uma forma de fazer a economia girar, né? Então houve um esforço por parte da Receita de poder subsidiar o Ministério da Economia, enfim, o Governo Federal, de forma assim, a gente consegue fazer ajustes no sistema para adiar esses tributos, claro, a partir de uma análise de caixa do governo, e ao mesmo tempo manter as restituições. Então o cronograma segue, são cinco lotes, como eu já falei antes, o primeiro já foi no final de maio e o próximo agora, junto com o final do prazo de imposto de renda, o segundo lote de restituições.
Tá
E ele
certo.
segue até setembro. O caso das malhas, por exemplo, quem cair em malha, tiver alguma divergência, vai ser tratado de outubro em diante. A expectativa também é encerrar nesse ano. Nos anos anteriores, as malhas eram tratadas no ano seguinte. Então, a pessoa tinha algum problema, já quer apresentar alguma documentação, enfim, alguma pendência, acabava tendo que resolver só lá em janeiro, fevereiro do ano seguinte.
Tá
Esse ano
certo.
resolve no próprio ano.
Leandro, a gente fica aguardando então a resposta para esse ouvinte, né, que
Certo.
informa que gerou o débito para 30 de abril, mas que não foi feito esse débito, se ele precisa, né, fazer alguma coisa ou se
Perfeito.
será automático. E eu te agradeço muito pela atenção aqui conosco. A Rádio Alvorada fica sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção.
Nós também estamos à disposição sempre. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, bom dia a todos.
Bom dia. O Leandro Tessaro Ramos, que é o delegado da Receita Federal de Passo Fundo, que atende a vários municípios aqui da nossa região, incluindo o município de Marau, trazendo para a gente então todos esses detalhes a respeito da declaração do imposto de renda nesse ano. O prazo foi prorrogado, encerra daqui 15 dias, gente, no dia 30 de junho. O conteúdo fica disponível na nossa página do Facebook, num oferecimento da AD Pizzas. Teleentrega pelo 3342-8658 e a Ponto Zero Tecnologia que aproxima. 10 para as 9, daqui a pouquinho a gente fala de segurança pública.
Rede Rádio, a rádio do teu tempo.